Bezat Hashem da Fine Bet, Tatadu Jeva Mot, como estão todos? Estamos da Ain Alef Amud Bet, na segunda linha de baixo, Bamidbar Maitama. Vimos a fã anterior, um assunto interessante, que a geração do povo de Israel que nasceu no deserto não fez Brit Milá até chegar na terra de Israel com Yeshua. Pergunta a Bamidbar Maitama Lomaur, por que não fizeram Brit Milá no deserto? E Baitim, uma possível resposta é Mishum Rusha de Urcha. Por quê? Porque eles estavam com resistência baixa, estavam cansados das viagens, andavam bastante no deserto, então a resistência baixa não podiam fazer Brit Milá, motivo de saúde. E Baitim, outra possível resposta, aí em Bet em cima estamos, Mishum Delona Shivre Uruach Tzfonit. Por quê? Porque não tinha uma brisa que vinha do norte, uma brisa que vem do norte, uma brisa muito agradável, que ajuda a pessoa a cicatrizar feridas. E não teve essa brisa no deserto. Em todos esses 40 anos do povo no deserto, não teve essa brisa. Pergunta Gemara, como fala Tetai, como fala Braita, Kolo tan arbaim shanashiu yisir bamidbar, lo nashval laem ruach tzfunit. Como fala Braita exatamente isso? Os 40 anos do deserto, não teve essa brisa agradável que vem do norte, que ajuda a cicatrização. Também é um motivo de saúde aqui. Podiam pegar alguma infecção, ter algum problema de saúde, alguma complicação no deserto, porque não teve essa brisa que ajudava a cicatrização das feridas. Mas tá, pergunta agora, por que não teve essa brisa? Não é algo natural de 40 anos, não tem nenhuma, não tem brisa, essa brisa que vem do norte. E aí tem uma resposta, Mishum de Nizufim Avo. Por que o povo de Israel estava rejeitado por Hashem esses 40 anos? Depois do pecado do bezerro de ouro, do Heta Egel, o povo de Israel ficou um pouco rejeitado. Então Hashem não deu para eles essa brisa agradável do norte. Então não podiam fazer Brit Milá. Veio vai ter uma outra resposta. Delon Nivdor Ananekavot, para não espaçar as nuvens da glória. Se vai ter essa brisa que vem do norte, então as nuvens da glória vão se espalhar. Não vão ficar tão uniformes quanto eram. E não vão demonstrar a glória de Hashem. Portanto, não tiveram essa brisa, por um desses dois motivos. Amar Rafapa disse Rafapa, Ilkar, portanto, fala Rafapa, Yoma de Eva, Yoma de Shuta, se tem um dia nublado e a luz do sol não está batendo, Yoma de Shuta, um dia que tem muita ventania, Loma Alina Bey, não podemos fazer Bet Milá, Velome Sukhrina Bey, e não podemos tirar sangue também. Isso fala Rav Papa. Então, um dia que tem um dia muito nublado, não tem a luz do sol para cicatrizar, e, ou um dia que tem muita ventania, a pessoa fica com resistência baixa quando tem um dia desses de tempestades e ventanias, não podemos entrar em situações de risco, nem fazer Brit Milá, nem tirar sangue. Porém, Gaidna de Dashu Beirabim, porém, agora, hoje em dia, que as pessoas já se acostumaram com isso, não dão tanta importância se o dia está nublado ou não, fazem Brit Milá mesmo assim, tiram sangue mesmo assim, Shomer Ptayim Hashem. Podemos continuar dessa forma, por quê? Porque Hashem cuida dos equivocados. Então Hashem vai proteger as pessoas. Isso fala aqui a Gemara, porque agora virou um hábito, as pessoas já viraram equivocadas, se acostumaram com esse erro, e Hashem vai ajudar e proteger as pessoas. Continuamos. Tadraman fala a Breta. Kolotan arbaim shana shayu yiseba midbar, lo ayayom, Shelona Shva Boruach Tzfonit Bechatzia Laila. Fala no outro lado da moeda. Em nenhum desses dias, dos 40 anos que o povo está no deserto, não deixou de passar essa brisa do norte na meia-noite. Mesmo que de dia não tinha brisa, então não tinha como fazer Brit Milá, Brit Milá tem que ser de dia, porém, na meia-noite batia essa brisa. Shneimar, como falou o Pasuk, um passo que aparentemente não tem nenhuma relação com isso. E foi à meia-noite e Hashem castigou os primogênitos egípcios. Foi a Makad Behorot. Foi na meia-noite. Mas Talmud, pergunta, mas como se vê esse passo que nos 40 anos do povo está no deserto, à meia-noite batia a brisa do norte? Qual é a relação? Hakamashma, na relação é de Etratzon Miltai, que assim como a meia-noite no Egito, Hashem salvou o povo de Israel com a Makad Behorot, se vê que a meia-noite é um momento, Etratzon, o momento que Hashem está fazendo bondades com o povo de Israel. Então, Fala, Brad, não pode ser que nesses 40 anos do deserto a meia-noite não bateu essa brisa. Com certeza bateu essa brisa porque é um etratzon. Esse etratzon, esse momento de graça que o povo só tem nos olhos de Hashem, é a meia-noite, fala Braita. Portanto, isso é mais importante do que o pecado do bezerro de ouro. Mesmo que eles não mereciam durante o dia a brisa, à noite sim. E também à noite, o principal pilar, o principal Amud, era o Amud Aesh, era o pilar de fogo que acompanhava o povo de Israel à noite. Não o pilar da nuvem, não a Nané Akavot. Portanto, não tinha problema se abater aquela brisa na meia-noite. Continuamos. A maravilha de Tiravuna. Dvar Torah. Conforme a lei da Torah, Mashur ou Rebetruma. O Mashur pode comer truma. O que é o Mashur? Mashur foi uma pessoa que fez Brit Milá. E depois, a Orlá voltou a crescer. Essa pele que envolvia e cobria a coroa, a tará do membro masculino, que foi arrancada, foi cortada no Brit Milá, voltou a nascer. Fala Ravuna, pela Torá, essa pessoa não precisa fazer Brit Milá outra vez. Ele pode comer trumá se ele é coen. Nos que é uma pessoa que é arel, a pessoa que não fez Brit Milá não pode comer trumá. Essa pessoa não é arel. O Midivreem, Gazru Alav, porém pela lei rabínica, os Ramim proibiram. E Pneshenirá que é arel, porque ele parece como um arel. Se as pessoas vão ver que essa pessoa está comendo trumá, vão falar, deve ser que um arel pode comer trumá, e não vão saber que essa pessoa é um machur. Por isso os Ramim proibiram essa pessoa de comer trumá e falam que tem que fazer Brit Milá. Isso falou Ravuna. Meitve, perguntamos contra Ravuna, machur tzarich sheimol. A Breta fala que o machur tem que fazer Brit Milá. E Ravuna diz que pela Torá ele não tem que fazer Brit Milá. Responde a Ramim de Rabanan. Essa Breta fala que ele precisa fazer Brit Milá pela lei rabínica. Também Ravuna concorda com isso. Pergunta uma vez de Karela, Maikarela, por que o Sabe chegou até a perguntar para Ravuna isso? Então, óbvia resposta. Hatzarir Tani, a Breta só falou, ele precisa fazer Brit Milá. Não falou que ele é como um areio pela Torá, não falou Mashur areio que é areio. Portanto, qual seria a hipótese de falar que essa Breta é uma prova contra Ravuna? Ravuna concorda que tem que fazer Brit Milá pela lei rabínica. Uma Katai Beseifa, esse sábio que perguntou se confundiu por causa da sequência da Breta. O que falou a sequência da Breta? Rabi Yudá Omer fala Rabi Yudá. Loimol vipneshe sakanailu. Fala Rabi Yudá, esse machur não pode fazer Brit Milá. Você falou Rabi Yudá por quê? Porque ele vai correr um perigo. Qual o perigo? Aparentemente essa orla que nasce pela segunda vez não é tão espessa quanto a primeira orla que foi cortada no Brit Milá dele. Então, temos um receio, fala Rabi Yudá, que o Moel vai vir fazer Brit Milá nele. Vai acabar cortando parte do órgão dele e pode chegar a castrar ele. Fala, essa pessoa não pode fazer bitmila porque essa orla é tão fina que o moer pode se confundir e achar que a orla, na verdade, a parte do órgão dele é parte da orla e vai chegar a cortar isso, pode chegar a danificar e pode chegar a perder a fertilidade dele. Então fala, a não faz bitmila. Amrulo, falaram os chamim para Abiudá. Velohar bem malo bimê ben Kuziva. Tinha muitos mexurim, pessoas dessas são machur, na época de Ben Kuziva, uma pessoa, que fizeram Brit Milá. Veolido, Balimo, Banote, nenhum deles perdeu a fertilidade deles, nem foi castrado por engano, porque na vida fala temos esse receio. Isso fala que esse diálogo entre Abiudá e Chaim. Chaim falam que pode fazer Brit Milá, o machur tem que fazer Brit Milá, a vida fala que não pode fazer Brit Milá. Shimeima. Fala a Breta agora, de onde sabemos que o Mashur tem que fazer Brit Milá outra vez? Quem disse? Talvez, uma vez que ele já fez Brit Milá uma vez, mesmo que a Orla voltou a nascer, talvez ele não tenha que fazer Brit Milá outra vez. Não é que não, tem um Pasuk, Imol, Imol. Fala o Pasuk duas vezes a palavra Imol. Ele vai fazer Brit Milá, e vai fazer Brit Milá. Se trata de uma pessoa comum, vai fazer Brit Milá no oitavo dia de sua vida. Por que o Pasuk tem que repetir Imol, Imol? Fala, Braita, mesmo que é necessário fazer Brit Milá nele 100 vezes, porque a Orla sempre cresce outra vez, tem que fazer Brit Milá outra vez. Veomer tem um outro passo. Edbritiefar, a pessoa que não faz Brit Milá voluntariamente, ele tem um castigo de karet. E a continuação do passo fala que ele transgrediu o pacto com Hashem. O Brit Milá é um pacto. A pessoa que se nega a fazer Brit Milá transgrede esse pacto. Por que a pessoa tem que falar isso? Isso é óbvio. O Brit Milá é um pacto. A pessoa que não quer fazer Brit Milá transgrediu o pacto. Por que a pessoa tem que falar explicitamente? Lerabot et ha-mashur. O pessoa tem que falar também o Mashur que está dentro dessa categoria. Aquele que já fez Bitbirá tem que fazer Bitbirá outra vez, se ela voltou a nascer. Então, agora falando na frente, uma vez que esse sábio ele olhou para essa braita e viu, olha, tem psukim aqui para falar que o machuco tem que fazer Brit Milá. Deve ser não como Ravuna. Ravuna disse que essa alahá é só uma lei rabínica. Como agora fala na continuação. Mas Veomer. Antes disso, agora fala, por que essa braita precisa trazer dois psukim para esse mesmo conceito que o machuco tem que fazer Brit Milá? Himol, imol, e o outro passo que é Briti Efa. Por que dois psukim? Fala agora, vechitema hai imol imol lerabot tzitzira meakvina tamila. Se você quiser falar, olha, isso que o pessoal fala, imol imol, faça brit milá, faça brit milá. Não se trata do machur, talvez se trata da pessoa que fez brit milá num bebê e não fez os mínimos, não tirou os mínimos detalhes da orlá. Tinha um pedacinho da orlá cobrindo parte da coroa do membro desse bebê, da atará. Fala o Pasuk, imol imol, tem que terminar todos os acabamentos. Até que não tenha nenhuma parte da orlá que cobre a atará, a coroa do órgão dessa criança. Então o Pasuk não necessariamente se trata do machur. Então Tashma, tem outro Pasuk para isso, Briti Efar, Lerabot, Tamashur. Por isso a Breda trouxe o segundo Pasuk do pacto, para falar que tem um machur, tem que fazer Briti Efar outra vez. Então, Musavar, Medekanasiva, Shas, Kra, Deuraita, esse sábio pensou, uma vez que a Braita trouxe Psukim, deve ser que essa alahá que o machuco tem que fazer Brit Milá outra vez, é pela Torá. E Ravuna diz que é só pela lei rabínica, respondemos, Veloi, não uma lei pela Torá. Midei Abanana, é só uma lei rabínica, Vekras, Marta, Beal. Mas que a Braita trouxe Psukim, é uma smarta, é um apoio que os rabinos se apoiaram no Pasuk para decretar essa alahá. Porém, a essência, a gravidade dessa alahá é uma lei rabínica. Fala Meitve, perguntamos com Dravuna. Tumtum enochel betruma. O que é o tumtum? O tumtum é uma pessoa que não tem nenhum órgão genital exposto. Não sabe se ele é homem ou mulher. Ele não pode comer truma, porque talvez ele é homem, talvez dentro do corpo dele tem um órgão masculino. Ele não fez brit milá, é um arel. Ele não pode comer truma. Na chave avada, porém as esposas dele, ou os escravos goim que pertencem a ele, ou chulim podem comer truma no caso que ele é coer. Obviamente, pode comer trumá. Ele não pode comer trumá porque ele é um coelho. Então as esposas dele ou os escravos que pertencem a ele pode comer trumá. Machur, o caso do machur. Venolav kshu maul, uma criança que nasceu já sem atará, sem orlá, sem a pele que cobre a atará, a coroa do órgão. Hare elo ochlim, pode comer trumá. Esse é o pior dessa braita. Daqui essa braita sustenta que o machur, mesmo que não faça brit milá outra vez, mesmo que ele tenha orlá, que voltou a crescer, ele pode comer trumá? E Ravuna disse que não. Também uma criança que nasceu sem orlá pode comer trumá, conforme essa braita. Andrógnos, agora o andrógnos. Andrógnos é uma pessoa que tem os dois órgãos genitais, masculino e feminino. O rei brit milá, ele pode comer trumá. Por que vamos fazer brit milá no órgão masculino dele? Então se ele é homem, ele não é mais arele. Se ele é mulher, e ela é filha de um coelho, ela pode comer trumá, mesmo que o andrógino seria uma terceira espécie, pode comer trumá também, porque ele é coelho na prática. Vem o Rebbe Kodashim, porém o andrógino não pode comer sacrifício, como sacrifício de Hatat, Hasham, ou Minha, que somente um coelho que pode trabalhar no Beit HaMikdash pode comer esses sacrifícios, e se o andrógino é mulher, ele não pode trabalhar no Beit HaMikdash, portanto ele não pode comer esses sacrifícios. A Breta volta a falar, Tum-tum enoche lobe trumá velobe kodashim. O tum-tum não pode comer nem trumá, nem sacrifícios. Vamos ver na frente porque a Breta tem que se repetir outra vez. Fala que o tum-tum não pode comer trumá, e sabemos disso. Talvez ele é homem, ele é arel, que não deve fazer bitmina num tum-tum até que o órgão masculino se exponha. Porém, que tanemia, de outra forma a Breta falou, machuf enolat shumaul, arel ochlin, de outra forma a Breta fala contra, vuná. Ravuna diz que o machuco não pode comer trumá, e a Breta fala que pode, o machuco ou a criança que nasceu sem orlá podem comer trumá. Tiufta de Ravuna, tiufta. Rejeitamos o que Ravuna disse por completo. A Lachá, para falar a Breta, é que o tum-tum, ele pode comer trumá. Essa é a conclusão da sugiá. Continuamos. Amar Mar, disse a Breta anteriormente. Tum-tum enohe betrumá. O tum-tum não pode comer trumá. Na chave avadav ochlim, porém as esposas dele, os escravos goim que pertencem a ele podem comer trumá. Pergunta-me na chave Tumtum Menale, de onde o Tumtum vai se casar? Ele não tem como fazer a relação matrimonial. Ele não tem nenhum órgão, genital exposto. Então, Ilema de Cádiz, será que ele noivou com uma mulher, fez o Kiddushin, deu o dinheiro para ela em nome do casamento, ou um documento, o Star? Será que vamos falar Braita? Tumtum Shikidez, Kiddushin, Kiddushin, se o Tumtum ele dá, ele faz um noivado com uma certa mulher, o noivado valeu. Nitkardesh, Kiddushav, Kiddushin, se ele noivou com um homem, o noivado valeu também. Fala que não. Emar de Amar Lehumra. Isso que falamos que o noivado valeu é só para dificultar a Laha. Porque temos uma dúvida se esse Tumtum é homem ou mulher. Então, se ele noiva com uma mulher, talvez ele é homem. E então o noivado valeu. Ou se é um homem noiva com esse Tumtum, talvez esse Tumtum é mulher. Então o noivado valeu, então para se divorciar precisa do divórcio, precisa do get. Lekula, minha amiga, por aí nunca falamos que por causa desse casamento vamos facilitar a lachot. Vamos falar que se esse tumtum é coen, agora essa mulher pode comer truma. Isso não, porque talvez ela é mulher. Safekishau, temos uma dúvida, talvez esse tumtum é mulher. Venishame, kadeshisha. E se é uma mulher, noiva com outra mulher, isso não significa nada pela lachá. Se a mulher vem para uma outra mulher e dá uma aliança de casamento, não precisa de um divórcio para se separar, esse noivado não tem nenhuma concretização pela Alahá. Então não pode ser que a mulher do Tumtum noivou com ele, e se temos uma dúvida, talvez ele é mulher, e ela não pode comer truma, não pode ser isso que a Breta falou. Então temos duas respostas explicando essa Breta. Amarabai fala abai. Esse caso da Breta, que fala que o Tumtum que noivou, a mulher dele pode comer trumá, é porque temos certeza que ele é homem. Por quê? Porque ele tem testículos expostos. Então temos certeza que ele é homem. Porém, ele tem um membro oculto. Então não dá pra fazer brit milá nele. É um arelo. Então, se ele noiva com uma mulher, ela pode comer trumá. O noivado dele valeu, ele é homem. Isso que a Breita falou. Rava Amara fala uma outra resposta. Mas Nasha, fala Rava, o que são as mulheres do Tumtum? Não é a esposa dele, outras mulheres que têm a ver com o Tumtum. E mora a mãe dele, ou seja, a mãe dele, que não era filha de um Coen, que casou com um Coen, nasceu um Tumtum. A Laha é que essa mulher, que noivou com um Coen, ou casou com um Coen, ela pode comer Trumá. Porém, se esse Coen falece, ela não pode mais comer Trumá. Porém, se nasceu um filho desse Coen, a mãe pode comer truma mesmo que o marido faleceu. Mesmo que ela está vinculada a um Coen, no caso o filho dela, ela pode continuar comendo truma. Então mesmo que esse filho é um Tumtum, e esse Tumtum na prática não pode comer truma porque ele é um arelo, se ele for homem. Então na dúvida, ele não pode comer truma. Se ele for mulher, ele pode, mas se ele for homem, não tem brit milá e não pode comer truma. Porém a mãe dele pode continuar comendo truma. Porque na prática ela tem um filho Coen. Ah, Imo, Pshita, isso é óbvio que a mãe pode comer trumá, na prática ela tem um filho com ele. Fala, mas que não é tão simples e mal, podemos pensar, Molidmacher, podemos pensar quando é que um filho dá permissão para a mãe dele comer trumá, pela Alaha. É quando ele pode ter outros filhos, ele é libetou, ou seja, que ele pode ter outros filhos, isso falou, falaria o Passu. Sheer Molid, porém um Tumtum, por exemplo, que não pode ter filhos, que não tem nenhum órgão exposto, Emomacher, poderia pensar que não dá essa licença na Alahá para a mãe dele continuar comendo trumá. Kamash, mas você fala para ele que não faz diferença se ele pode ter filhos ou não. A mãe dele pode continuar comendo trumá. Essa é a novidade da Braita. Tashma, uma outra prova. Agora, a prova para responder como se explica essa Braita. É como a Bai falou que o tum-tum da Braita é que tem os testículos expostos, ou como o Rava disse que a Nashava, a mãe dele, a mulher dele é a mãe dele, na verdade, que é a mulher vinculada a ele, é a mãe dele. Tashma uma prova, Tumtum enohel, lobe trumá, velobe kodashim, a Breta se repete, Tumtum não pode comer trumá. Depois a Breta fala, Tumtum não pode comer nem trumá, nem sacrifícios. Então a bicha malé, abaye, dá para entender essa Breta como a Abaye explicou, tadareisha arer vadai. Porque o princípio da Breta se trata do Tumtum que tem os testículos expostos, então com certeza ele é um homem e não tem brit milá, então é um arer vadai, é uma pessoa 100% arer. Então a Breta fala que ele não pode comer trumá. Seifa é a continuação da Braita. Safeikare, a Braita falou um Tumtum que não tem os testículos expostos, é só uma dúvida se ele é um arelo ou não, talvez ele é homem, talvez ele é mulher, também não pode comer trumá. Por isso a Braita se repete, porque se trata de dois casos de Tumtum, Tumtum arelo vadai ouça fecare. Ele alerava porque o fã mirava que o começo da breta e o final da breta são do mesmo tunto. Porque a breta tem que se repetir a mesma lá que não pode comer trumá. Tunto de ceifa lá mali, porque repetir na ceifa, na continuação da breta. Responde a mais tunto. O que é o tunto da ceifa, do final da breta? Are, não é o tunto, é o are. A pessoa que tem o órgão exposto e não fez bisvilá, ele não pode comer trumá. Pergunta na rasta safeika areloachim. Se a Breta já falou que o tumtum, por ser uma dúvida se ele é arelo ou não, ele não pode comer trumá, vadai arel achim? Existe uma hipótese que uma pessoa que é com certeza arel, ele pode comer trumá? Falaram que não, matam que ama. Que a Breta fala, olha, o tumtum não pode comer trumá. Depois fala a mesma coisa, o tumtum não pode comer trumá. Ela fala, por que o tumtum não pode comer trumá? Matam tumtum enohel betrumá, por que não? E preenche essa feca, porque temos uma dúvida que ele é um arel. Então a Breda apelidou um arel de tumtum para falar que o motivo que o tumtum não pode comer trumá é porque temos uma dúvida que ele é um arel, e se ele for arel, o arel não pode comer trumá. Voltando a lahá do machur, o que é o machur revisando? O machur é a pessoa que fez bitmilá, a orla voltou a crescer e Ravuna falou que pela Torá ele não precisa fazer bitmilá para ler rabir que ele precisa. Fala, lema ketanai, talvez essa alaká depende de uma machlau ketanai, uma junção dos sábios da Mishnah, das Mishnah e das Braitot. Mashur, o caso do Mashur. Veget nidgair kesheu maul, um convertido que já tinha feito o Brit Milá quando ele era goi. Isso tem goim que fazem Brit Milá. Depois esse goi se converteu. Vekatan shavazmanou. E esse convertido tem que fazer Brit Milá outra vez. Tem que tirar uma gota de sangue em nome do pacto do Brit Milá, como um judeu. Uma criança que não fez Brit Milá no oitavo dia de sua vida, por motivo de saúde ou motivo prático, não conseguiram fazer Brit Milá. Outras pessoas que já fizeram Brit Milá. Significa uma pessoa que tem duas orlot. Uma pessoa que tem duas peles que cobrem a atara. Então o Moer fez lá o Brit Milá, arrancou uma orla. Fechou o lugar para cicatrizar. Depois quando abriram, tinha outro orlá. Não tinham percebido que tinha uma segunda orlá. Tem que fazer o Brit Milá outra vez. Porque o primeiro Brit Milá não foi por completo. Todos esses casos, Enanimulin, Elabayon, você pode fazer Brit Milá de dia. Revisando os casos. O caso do Mashur, o caso de um convertido que já tinha feito Brit Milá, tem que tirar uma gota de sangue. Uma criança que não fez Brit Milá no oitavo dia de sua vida. Ou uma criança que tinha duas orlot. Quando vai fazer Brit Milá agora, tem que fazer Brit Milá de dia. A lahá do Brit Milá é de dia. O Bayom HaShmini falou, pô, no oitavo dia. Não fala Bashmini, que seria também, pode ser de dia, pode ser de noite. Fala Bayom HaShmini, no dia oitavo. Então também essa lahá se aplica a esses casos, mesmo que não são casos convencionais, não fazer Brit Milá no oitavo dia da vida da criança. Mesmo assim, tem que fazer Brit Milá de dia. Rabi Elazar e Rabi Shimon, fala Rabi Elazar, filho de Rabi Shimon Bar Yochai. Besmano, viramos a página. Se o Brit Milá no oitavo dia, Enimolin Elabayom, o Brit Milá tem que ser de dia. Shilobizolo, porém, se o Brit Milá não é no oitavo dia, como o caso do convertido que se converteu, a criança que tinha duas orlot, outros casos do Mashur também, Nimolin, Bayom Valela, fala Beazabir Abishimon, pode fazer Brit Milá tanto de dia quanto de noite. Então, mais lá, qual seria a explicação dessa marca, ok? Com relação ao Mashur. Beacabi Figueiredo deve ser a Mahloket Tanakama e Rabi Elazar ben Rabi Shimon de Matzavar Mashur de Oraita, porque Tanakama sustenta que a Lahá do Mashur fazer Brit Milá outra vez porque a Orlá cresceu, uma Brit Milá pela Torá. Então, se a obrigação é pela Torá falar Tanakama, tem que ser de dia, como se fosse no oitavo dia da vida da criança. O Matzavar com família Rabi Elazar ben Rabi Shimon Mashur de Rabanan, com família Rabi Elazar ben Rabi Shimon, a Lahá do Mashur é fazer Brit Milá para a lei rabínica. Então, poderia fazer também de noite. Isso vai lembrar, será que isso é verdade? Isso que Ravuna disse que o Mashur tem que fazer Brit Milá somente pela lei rabínica é como Rabi Elazar ben Rabi Shimon, por entrar na cama, talvez discutiria com ele. Fala Gemara Vetisvira, você acha que essa explicação da Machloket? Katan Shavazmanu, Mika Lemande Amar de Rabaná. Rabi Elazar ben Rabi Shimon também fala com relação à criança que vai fazer Brit Milá no nono dia da vida dele. Shilobismo, não no momento exato, não no oitavo dia. E Amalaká pela Torá. Todos concordam com isso, tem que fazer Brit Milá pela Torá. E mesmo assim, ele fala que pode fazer à noite. Ela de Kulam Mashur de Rabanan. Então pode ser. Todos concordam com o Ravuna, que o Mashon tem que fazer a Bismillah pela Lecha Bíblica. Bekatan Shavaras Manudeoraita, põe uma criança que vai fazer a Bismillah no nono dia da vida dele, a obrigação do Bismillah pela Torá. Isso é indiferente, nos dois casos tem que fazer a Bismillah conforme está na cama de dia, conforme a Brasília Bismillah, tanto de dia quanto de noite é permitido. Esse vav é irrelevante, assim que a Torá escreveu, mas não significa que vamos incluir a milá shelo bismana. Isso fala que é explicando essa machloket, e não tem nenhuma relação ao que Ravuna disse. Que a deativ Rabbi Yochanan de Kadarish, como aconteceu uma vez que Rabbi Yochanan estava sentado na sinagoga, explicando os psukim, notar bismano enon nistraf, ilabayom, shelo bismano nistraf, ben bayom ou ben balaila. Uma alahá paralela a isso. Alahá do notar. Por exemplo, o sacrifício de Shlami. Sacrificamos o sacrifício de Shlami, por exemplo, uma terça-feira, é permitido comer a carne do sacrifício que é permitido ao consumo na terça-feira de dia, na noite da quarta e na quarta de dia, quando chega o pôr do sol da quarta-feira. Então, terça e quarta são um exemplo. Significa que qualquer dia seria a mesma coisa. Porém, quando passa o pôr do sol da quarta-feira, o sacrifício vira notar, sobrou, passou o prazo do consumo e é necessário queimar esse sacrifício. Não é permitido mais comer, vão queimar, não na fogueira principal do Mizbeah, que é a fogueira do sacrifício, tem uma outra fogueira que é para queimar o sacrifício que se invalidar. Então, fala Rabbi Yochanan, Bezmano, se vamos queimar esse sacrifício de Shlamim, por exemplo, quando entra a quinta-feira de dia, quando passa a noite da quinta-feira, é a noite, não é permitido queimar o notar. Vamos queimar na quinta-feira de dia. Não é permitido queimar na quinta-feira à noite. Porém, Shelo Bismano, por si passou a quinta-feira, não queimaram esse sacrifício. Entrou a sexta-feira, a noite da sexta-feira. Fala Rabbi Yochanan, Shelo Bismano, já pode queimar também à noite. Isso fala Rabbi Yochanan. Veitive Rabbi Elazar e Rabbi Yochanan, perguntou Rabbi Elazar para Rabbi Yochanan, Enliela Nimol Ashmini, She Nimol Elabayom. Até agora sabemos que uma criança, esse passo que fala Bayom Ashmini, que uma criança que vai fazer Bismillah no oitavo dia, tem que fazer Bismillah somente de dia, não na noite do oitavo dia. Minai Lerabod, Letishara, Asarale, Hadassare, Shnemassar. De onde sabemos que tem uma criança que vai fazer Bismillah no nono, no décimo primeiro dia, ou no décimo segundo dia, ou daí por diante, que é necessário fazer o Bismillah de dia. Famudomar, Ubayo, principal se fala, é no oitavo dia. Tanto no oitavo dia, quanto em outro dia. No nono, no décimo, que seja, tem que fazer de dia. Me afiro leman de Lodarish, Vav, mesmo a família Abelazar e Abishimon, que falam que esse Vav é irrelevante, o Bayom Ashmini é a mesma coisa que Bayom Ashmini. Por isso, fala Abelazar e Abishimon, se o Bitmina no nono dia ou outro dia, é permitido fazer à noite também. Porém, Vav é rei Darish. Porém, Abelazar e Abishimon concordaria que se o pastor que fala o Vav e também um rei a mais, como o pastor que notar, verá notar. O pastor que fala, verá notar o sacrifício que sobrou e o sacrifício que sobrou. Esse E-O, verá, está sobrando. O pastor falar tem que ser queimado de dia. Por que o pastor falar verá notar, eu o notar? Com o Tzadarish, também Rabbi Elazar e Bishmon concordam que o pastor falar tanto o notar que vai ser queimado no primeiro momento, no nosso exemplo, na quarta-feira de dia, ou na quinta-feira, ou na sexta-feira, o que seja, é a mesma alahá, tem que queimar de dia. E se eu falar Rabbi Elazar, perguntando contra Rabbi Yochanan, Bihan fala que é permitido queimar Shelo Bismano também à noite, fala Rabbi Elazar que não. Então fala Agmará, Bata de Nafak, depois que Rabbi Elazar saiu da sinagoga, Amar Rabbi Yochanan de Reish Lakish, fala Rabbi Yochanan para Reish Lakish. Ra'iti le Ben Pedat, She'oshe Bedoresh que Moshe Pi Agvura. Eu vi que Ben Pedat, Rabbi Elazar Ben Pedat, ele explica o passu como se fosse Moshe Rabbeinu em nome de Hashem. o Vav, o Vav e o Rei, tão perfeito como se fosse Moshe Rabbeinu. Amale Reshtakish, falou Reshtakish para Rabbi Yohanan, Didei, esse drashá de Vav, o Vav e o Rei, você acha que é de Rabbi Elazar, Elazar que deduziu isso? Matnita aí, é uma braita. Uma braita que fala essa alahá, que o notar não faz diferença se é bismonoshe ou bismonoshe, tem que ser queimado de dia. E Ratá na lei, perguntou a Rabbi Yohanan onde está essa braita. Beturat Kuanim fala Reshtakish em Beturat Kuanim. É o livro de Bright, que explica o livro de Vai criar dos sacrifícios. Na Faktanya Betlata Yomi, Rabbi Yohanan, ele foi imediatamente estudar a Turat Kuanim, terminou toda a Turat Kuanim, que é um livro bem grande e bem complexo, em 3 dias. Vesavra Betlata Yarchi, ele estudou a fundo em 3 meses, o que é um recorde. É algo tão complexo, e Rabbi Yohanan, ele terminou tudo em 3 meses, Beiyun, de uma forma profunda. Amar Abelaza, disse Rabi Elazar. Arecheizaza Tokshera. Fala Rabi Elazar que sim, uma pessoa que não fez Brit Milá, ele fez a Aza. Ele pegou o Meihatat, a água da purificação, da empresa do falecido, que é a água da fonte com as cinzas da Pará do Mar, da vaca vermelha. Ele espirrou numa pessoa impura no terceiro, no sétimo dia da purificação dele. Aza Tokshera, isso que ele fez, valeu. Mesmo que ele encostou na Meihatat, Aza, o espirro valeu. Como sabe, se fala Rabi Elazar, mit derrava tvulyom, assim como tvulyom. O que é o tvulyom? A pessoa que estava impura, foi no mikve, até o pôr do sol, ele tem uma empresa fraca de tvulyom. Shafa pisha subetruma, mesmo que o tvulyom, ele não pode encostar em truma, como você não pode comer truma? Kashebe para, ele pode encostar na cinza da vaca vermelha, da parada do mar. Então assim também, um arel, ele pode encostar em Trumá. Então, como se ele pode encostar na cinza da vaca vermelha e espirrar a Meihatat, a água da purificação, para purificar uma pessoa de Tumat Met? Perguntou a Gmorá. Mali Tvulion Shekel Mutar Bemaaser. Porque o Tvulion é um pouco tem uma lacha mais leve do que o Arel. Porque o Tvulion, ele pode comer Maaser Sheni. O segundo dízimo, uma pessoa tem uma produção, tem um dízimo que chama Maaser Sheni. Tem que comer Yerushalayim. O Tvulyom, que está um pouco impuro, pode comer uma Maaser, que é um pouco sagrado. O Arel, não. Então, podemos falar, se o Tvulyom tem uma alahá mais leve com relação a Maaser Sheni, pode ser que tenha uma alahá mais leve do que o Arel, tem com relação a encostar na Efer parado uma nascença da vaga vermelha. Fala, Rabi Elazar, atuanan leachila kabrinan. Eu estou me tratando alguma coisa de comer? Analenegiakam. Estou falando que o Arel pode encostar na Meihatat. Não comer. Então fala Rabi Elazar, mas o Tvulyom Shasur Benegiad e Trumá Mutar Bepará. Se o Tvulyom, essa pessoa está esperando o pôr do sol para se purificar, pode, ele não pode encostar em Trumá e ele pode encostar na cinza da vaca vermelha. Arer Shemutar Benegiad, o Arer, que não tem Betmina, mas ele pode encostar na Trumá, e não tem Shemutar Bepará, não é dedutivo daqui que ele pode encostar também na cinza da vaca vermelha. Isso foi Rabi Elazar. Treinamento como falar, Breite também, Arel Sheizá, Azá Tokshirá, o Arel que faz a Azá do Arel, valeu. Ele purificou outra pessoa, mas se a Yave, Shiru Hachamim Azato, como aconteceu uma vez, os Hachamim validaram a Azá do Arel. Meite perguntamos, Tuntum Shekidesh Kidushou Pasur, se o Tuntum, não sabemos se ele é homem ou mulher, tem os órgão genital oculto, ele santificou a Meihatat, pegou a água da fonte, colocou a Efer parado, máximo da vaca vermelha, santificou a Meihatat, que do show passou, essa Meihatat é inválido. Por quê? Deixou o Safei Kare. Porque temos uma dúvida, talvez ele é um Arer, talvez ele é um homem sem Brit Milá. E Arer passou, é Kadesh, um Arer, não pode santificar a Meihatat. Isso fala Braita. E Rabiasa disse que não. Rabiasa disse que um Arer, 100%, ele pode ir. Fazer azá. Veandrógnos, a pessoa que tem os dois órgãos genitais, Shekidesh, Kidushou Kasher, ele santificou a Meihatat, misturou a água com as cinzas, isso valeu, porque ou ele é homem, fez Brit Milá, ou ele é mulher, e é, conforme Hachamim, a mulher pode santificar a Meihatat, então tudo valeu. Rebidá, o meu fala Rebidá, af Andrógnos, Shekidesh, Kidushou Kasher, fala Rebidá que não. Se o Andrógnos ele santificou a Meihatat, essa Meihatat é inválida, não purifica outra pessoa. E deixa essa fé que chá, porque temos uma dúvida, talvez são drogas a uma mulher. Deixa, psulam e leikardish. e a mulher, com a família Bita, não pode santificar a cinza da vaca vermelha. Somente um coelho, que ele pode tomar no Betamigdash, ele pode santificar a Meihatat. Com a família Bita, uma mulher que não pode tomar no Betamigdash, não pode santificar a Meihatat. Está nem de qualquer forma, está escrito Arel, Vesafek Arel, Passu Melekadesh. De qualquer forma, está escrito que um Arel, ou apesar de termos uma dúvida se ele é um Arel ou não, ele não pode santificar o Meihatat. E ele apesar de falar que pode, Amara Yosef, fala Yosef, Haitana, Tana de Rabi Akiva. Fala Yosef, esse sábio da Braita vai como Rabi Akiva. Que foi Rabi Akiva? Demar Belela Arel, que é também. Agora um pouco de revisão. Que você começa no nosso capítulo. Que Rabi Akiva, ele associa a Alahá do Arel, que não tem Brit Milá, com a Alahá do impuro. Então é como falar, Breta Rabi Akiva, Mitz Rabi Akiva, Ish Rabota Arel. Posso falar, o homem, que isso é impuro ou isso é leproso, não pode comer truma. E no começo do capítulo, o homem, por que a Torá tem que repetir? Fala Rabi Akiva, veio incluir o Arel, também o Arel não pode comer truma. Então, se o Pasuk ele ensina essa alahá do Arel no Pasuk, da pessoa impura, fala, mas deve ser que, conforme Rabi Akiva, o Arel está na categoria de uma pessoa impura. Então, se é assim como uma pessoa impura não pode encostar nas cinzas da parada do mar, também o Arel não pode. Porém, Rabi Elazar vê como outra opinião que no começo do capítulo, que aprende que o Arel não pode comer trumá, porque tem uma gzirá shavá, uma repetição da palavra toshav e sahir, de korban pesach, para trumá, para quem seria um pouco de revisão. Então, o Arel, conforme essa aprende de Rabi Eliezer, não é considerado um impuro. Então, ele poderia encostar as cinzas da parada do mar. Então, essa seria uma machlok, que depende dessas duas opiniões de Rabi Eliezer, Rabi Akiva, e Rabi Elazar vai como Rabi Eliezer. Está aí como falar, Breita Rabi Akiva, vem dizer Rabi Akiva, Ish Rabota Arel, o homem, vem incluir que o Arel não pode comer truma. Então é como se fosse uma pessoa impura, dizer que é o assunto do passo. Amarava de Sirava, Rava Yatir na Kamed de Rabi Yosef. Ele estava sentado uma vez na frente de Rabi Yosef. Vekasheli, e eu perguntei para Rabi Yosef, Loristami Tana Velitni, Harel Beatame, como pode ser que não temos nenhuma Mishnah ou Braita que associa a Alahá do Arel com a Alahá do Impuro? Velei Rabi Akiva, e explicaremos que essa Braita ou essa Mishnah é como Rabi Akiva, que fala que o Arel é uma pessoa impura. Como pode ser que essa seria a opinião de Rabi Akiva e não tem nenhuma menção em nenhuma Mishnah ou Braita? Como pode ser isso? Fala, você velou? Não encontramos uma coisa assim? Vaktane, a Mishnah fala. Masechet Hagigá, Harel, Vehatame, Turim e Nareia, o Harel e o Impuro não, estão isentos de vir para o Betamigdash nas festas, visitar o Betamigdash e sacrificar o sacrifício. Se ela visitar o Betamigdash, eles não poderiam. O Harel não pode entrar no Betamigdash, nenhuma pessoa impura. Porém, eles poderiam mandar alguém sacrificar o sacrifício, mandar um Shaliach, um emissário deles, sacrificar o Latreia por eles. Fala Mishnah que não. Nenhum deles pode, nem o Arel, nem o Tamé. Então fala para você, aqui se vê que o Arel é como se fosse uma pessoa impura. Por isso ele não pode mandar o seu sacrifício com outra pessoa. E essa Mishnah seria como Rabi Akiva. Ata Mishum de Maiz. Fala para você, não. Dessa Mishnah, não tem uma prova. Porque lá o motivo que o Arel ele não pode ir sacrificar, não pode mandar o seu sacrifício através do Shaliach, é porque ele é Maus. Ou seja, ele não poderia entrar no Betamigdash, porque o corpo dele é um corpo enojado. A Orlá é repugnante do ponto de vista judaico. Então, não é apropriado que ele entre no Betamigdash, que é o lugar mais sagrado. Portanto, ele está isento do sacrifício da visita. Orlá treina o sacrifício da visita. Se ele não pode visitar o Betamigdash, não tem que trazer o sacrifício também da visita. Isso falarava. Então, não encontramos, falarava uma Mishnah Abraita que fala que o Arel é como um impuro. Para acertar a Alahá, o motivo que o Arel ele não tem idolatria, por outro motivo, falarava. Agora fica na questão, paramos aqui por hoje, depois vamos concluir essa sugiá, e amanhã vamos ver a Alahá do Bicurim. Bicurim, a primeira fruta que nasce das sete espécies no campo da pessoa, tem que dar para um coelho comer. Vamos ver o que acontece se uma pessoa que não é coelho come o Bicurim. E muito mais Alahot, não vale a pena perder, obrigado pela atenção. Uma ótima continuação de dia, o Radunai Leolam, amém, amém.